Esta é uma leitura do livro O Evangelho segundo João, considerações esotéricas sobre suas relações com os demais evangelhos, especialmente com o Evangelho de Lucas. 14 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Kassel, na Alemanha, de 24 de junho a 7 de julho de 1909, na tradução de Jacira Cardoso, publicado pela Editora Antroposófica. Esta é a terceira edição de 2007. E esta é a terceira palestra. 26 de junho de 1909, a vida e a luz emanadas do Logos. Aqueles dentre os ouvintes que repetidas vezes ouviram meus ciclos de conferência, ou principalmente aquelas sobre assuntos da ciência espiritual, já assimilaram, dos demais variados pontos de vista, alguns fatos dos mundos superiores. Esta ou aquela entidade, este ou aquele fato de diversos âmbitos foram enfocados de maneiras diferentes. Nesse caso, pôde ocorrer, e hoje eu gostaria de enfatizar isso, a fim de evitar mal-entendidos, de, aparentemente, por uma observação superficial, surgirem contradições entre esses diversos enfoques de entidades e fatos. Observando corretamente, porém, os senhores concluirão que, por meio de tal focalização múltipla, os complicados fatos dos mundos espirituais só poderão aclarear-se. Eu necessitava dizê-lo porque hoje precisarei focalizar sob outro aspecto certos fatos já conhecidos de uma certa perspectiva pela grande maioria dos ouvintes. Justamente, ao tomarmos o mais profundo documento do Novo Testamento, conhecido pelo nome de Evangelho segundo João, e lermos as significativas palavras com as quais encerramos nossas considerações de ontem, logo se nos fica claro que infinitos mistérios do devir cósmico e humano estão contidas nessas palavras iniciais desse Evangelho. No decorrer de nossas observações, talvez tenhamos oportunidades de mostrar por que muitas vezes os grandes narradores dos acontecimentos espirituais exprimem justamente as verdades grandiosas e abrangentes de forma breve e paradigmática, como ocorre nos primeiros versículos do Evangelho de João. Hoje, retrocederemos, diferentemente de ontem, a certos fatos conhecidos da ciência espiritual, e veremos como estes nos se deparam novamente no Evangelho de João. Partiremos dos fatos relativamente mais simples. Do homem, tal como se nos apresenta na vida cotidiana, sabemos que ele é constituído de quatro membros: o corpo físico, o corpo etérico ou vital, o corpo astral e o eu. Sabemos que a vida diária do homem se alterna, de forma que do acordar matutino até o adormecer noturno, esses quatro membros de sua entidade se entrelaçam organicamente. Sabemos que durante a noite, quando ele dorme, o corpo físico e o corpo etérico permanecem no leito, deles desligando-se o corpo astral e o portador do eu, ou simplesmente o eu. Devemos agora ter bem claro algo em especial. Quando defrontamos um homem no atual estado evolutivo, essa quaternidade, corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu, se nos apresenta como uma necessidade interligada. Se o vemos à noite, deitado no leito, onde há apenas o corpo físico e o corpo etérico, de certa forma, esse homem tem o valor de uma planta. Ora, a planta, tal como se nos apresenta no mundo exterior, constitui-se justamente dos corpos físico e etérico, não possuindo corpo astral nem um eu. Por isso, ela se distingue do animal e do homem. O animal tem, sobretudo, um corpo astral, e o homem tem, sobretudo, um eu dentro de si. Podemos, pois, dizer que da noite até a manhã ficam no leito os corpos físico e etérico do homem. Então, seu ser se assemelha à planta, não sendo, no entanto, como uma planta. Devemos compreender bem isso. Se hoje existe uma entidade livre e autônoma que não possua um corpo astral e um eu, consistindo apenas dos corpos físico e etérico, deve parecer uma planta. Deve ser uma planta. O homem, porém, enquanto deitado no leito, ultrapassou o valor da planta por haver, no decorrer da evolução, acrescentado aos seus corpos físico e etérico o corpo astral, o portador do prazer e do sofrimento, da alegria e da dor, dos impulsos, instintos e paixões, e o portador do eu. A cada vez, porém, que um membro superior é acrescentado a uma entidade, tudo se modifica em seus membros inferiores. Se a planta, tal como esta se nos apresenta hoje na natureza, acrescentássemos um corpo astral, que não apenas a orlasse, mas a permeasse, a substância vegetal que a constitui se transformaria em carne animal. E de maneira semelhante seria a planta transformada caso abrigasse um eu no mundo físico. Podemos, pois, também concluir o seguinte: quando um ser, como o homem, possui em sua natureza não somente o corpo físico, mas membros invisíveis, superiores, suprassensíveis, estes membros superiores se apresentam nos inferiores. Assim como nossas particularidades anímicas são superficialmente exprimidas em nossas feições, em nossa fisionomia, no corpo físico também é, nosso corpo físico também é uma expressão da ação do corpo astral e do eu. E o corpo físico não representa apenas a si próprio, mas também os membros fisicamente invisíveis do homem. Assim, o sistema glandular humano e tudo o que lhe é afim é uma expressão do corpo etérico no homem. Todo o conjunto do sistema nervoso é uma expressão do corpo astral, e todo o sistema circulatório é uma expressão do portador do eu. Portanto, no próprio corpo físico, temos de distinguir novamente uma quaternidade, e só quem cultua uma cosmovisão grosseira pode considerar as diversas substâncias do corpo físico humano como equivalentes. O sangue que pulsa em nós tornou-se tal substância pelo fato de no homem residir um eu. O sistema nervoso é plasmado de tal forma e de uma tal substância por haver no homem um corpo astral. E o sistema glandular veio a existir por haver no homem um corpo etérico. Observando isto, os senhores compreenderão facilmente que, no fundo, o ser humano, desde a noite, ao adormecer, até amanhã, ao acordar, é um ser contraditório em si mesmo. Pode-se dizer que deveria ser uma planta, mas não é, pois a planta não possui em sua substância física a expressão do corpo astral, o sistema nervoso, nem tampouco a expressão do eu, o sistema circulatório. Uma entidade física, tal como é o homem, com os sistemas metabólico, nervoso e circulatório, só pode existir contendo um corpo etérico, um corpo astral e um eu. Ora, como seres humanos, relativamente ao nosso corpo astral e ao nosso eu, à noite abandonados por nosso corpo físico e etérico? Fazemos isso, por assim dizer, sem escrúpulos, tornando-os um ser contraditório em si mesmo. Se aqui nada ocorresse de espiritual entre o nosso adormecer e o nosso acordar, e simplesmente retirássemos nosso corpo astral e nosso eu dos corpos físico e etérico, de manhã encontraríamos nossos sistemas nervoso e circulatório destruídos, pois estes não podem existir sem conter um corpo astral e um eu. Ocorre, portanto, o seguinte, perceptível à consciência clarividente. À medida que o eu e o corpo astral se retiram, o clarividente vê como um eu e um corpo astral divididos adentram o ser humano. De fato, também à noite, do adormecer ao acordar do homem, há um corpo astral e um eu, ou ao menos um substituto para eles, nos corpos físico e etérico. Quando o elemento astral se retira do homem, um elemento astral superior penetra nele a fim de preservá-lo até o acordar, e da mesma forma, um substituto para o eu. Disto se pode ver que no domínio da nossa vida se encontram em ação outras entidades, além das que se manifestam no mundo físico. Neste se manifestam os minerais, as plantas ou os animais, os homens. Os homens são as entidades supremas dentro da nossa esfera física. Só eles possuem um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral e um eu. Pelo fato de, à noite, o corpo astral e o eu se retirarem dos corpos físico e etérico, os senhores podem concluir que o corpo astral e o eu têm ainda hoje uma certa autonomia, podendo, por assim dizer, desligar-se e viver por algum tempo da vida cotidiana separados dos suportes físico e etérico. À noite, pois, evidencia-se o seguinte. Da mesma forma como os corpos físico e etéricos humanos são, durante o dia, portadores do eu e do corpo astral humanos, portanto, justamente dos membros mais íntimos do homem, à noite os mesmos se tornam portadores, ou templos de entidades superiores correspondentes ao corpo astral e ao eu. Agora é diferente o que repousa no leito, pois em seu interior existem também um elemento astral e um eu, porém divino e espirituais. De certa forma, podemos dizer o seguinte: enquanto o homem dorme em relação ao seu corpo astral e ao seu eu, nele estão vigilantes, preservando a estrutura de seu organismo, essas entidades pertencentes ao âmbito de nossa vida e que entram em nossos corpos físico e etérico quando os abandonamos. Tal fato pode ensinar-nos muita coisa, e especialmente quando conjugado a certas observações do clarividente. Pode fornecer-nos muita elucidação sobre a evolução do homem. Procuraremos relacionar justamente esse fato da diferença entre acordar e adormecer com os grandes fatos espirituais da evolução. É certo que o corpo astral e o eu do homem parecem ser os supremos e mais íntimos membros da natureza humana. De forma alguma, porém, mostram-se como os mais perfeitos. Mais perfeito que o corpo astral, já parece a uma observação superficial o corpo físico. Já apontei aqui há 2 anos, aqui tem uma observação, num ciclo de 14 palestras proferidas em Kassel de 16 a 29 de junho de 1907, intitulado Teosofia e Rosa Cruz, GA número 100, Rudolf Steiner Verlag, 1981, fim da nota. Retomando, já apontei aqui há 2 anos como o corpo físico do homem nos parece maravilhoso quanto à sua organização global, à medida que nos aprofundamos em sua observação. Com essa maravilhosa estrutura do coração e do cérebro humanos, não só o intelecto satisfaz suas necessidades cognitivas ao pesquisá-los anatomicamente, quem os aborda com a alma sente elevar-se seu sentimento estético e moral ao constatar as elevadas e sábias disposições existentes nesse corpo físico. O corpo astral ainda não está, hoje, tão avançado. É ele o portador da alegria e do sofrimento, dos impulsos, instintos e apetites, e assim por diante. E devemos constatar que o homem, com relação a seus instintos, apreende do mundo todo tipo de coisas que em nada servem para incentivar as sábias e artísticas disposições do coração ou do cérebro. Por sua sensualidade, ele procura criar satisfação mediante coisas que, como o café, são venenos para o coração, ou são algo do gênero. Com isto, prova que o corpo astral anseia por prazeres que, por exemplo, são prejudiciais à sábia organização do coração humano. Durante décadas, o coração resiste a tais venenos que o homem ingere para satisfazer os apetites de seu corpo astral. Disto, os senhores podem concluir que o corpo físico é mais perfeito que o astral. Embora no futuro o corpo astral venha a ser incomparavelmente mais perfeito, hoje o corpo físico é o mais perfeito em sua evolução. Isto se deve ao fato de o corpo físico ser realmente o mais antigo dos membros da natureza humana, provando haver sido elaborado muito tempo antes do surgimento da Terra. Aquilo que a cosmogonia atual declara, com base em ideias materialistas, não passa de fantasia. Seja a teoria de Kant-Laplace ou qualquer outra mais recente com este ou aquele nome. Para se compreender a organização exterior do nosso sistema cósmico, essas teorias materialistas são certamente úteis, mas não têm serventia ao querermos compreender aquilo que transcende a imagem ótica exterior. A pesquisa espiritual nos mostra que, da mesma forma como o homem passa de uma encarnação a outra, também um corpo celeste como a Terra passou, em épocas remotas, por outras formas e outros estados planetários. Antes de vir a ser a Terra atual, ela passou por outro estado planetário. Foi o que na pesquisa espiritual se denomina antiga Lua. Não se trata da Lua atual, mas de um precursor da Terra, como entidade planetária, e do mesmo modo como o homem se desenvolveu em uma encarnação anterior para a atual, a Terra se desenvolveu da antiga Lua para a Terra. Por sua vez, uma encarnação anterior da antiga Lua é o Sol. Mas não o Sol atual, mas novamente um precursor da Terra atual. E finalmente, um precursor desse antigo Sol é o antigo Saturno. Pelos seguintes estados anteriores, passou, pois, a Terra: um estado saturnino, um estado solar e um estado lunar, tendo atingido agora seu estado terrestre. O primeiro germe para o nosso corpo físico foi lançado no antigo Saturno. Podemos também dizer que nada do que circunda hoje o homem, nada do nosso atual reino animal ou vegetal, nada do nosso reino mineral existia nesse corpo cósmico ancestral que designamos como velho Saturno. Nele, porém, existia a primeira disposição para o atual corpo humano físico, embora muito diferente do que é hoje. Esse corpo físico existia num primeiro estado embrionário, desenvolvendo-se então durante a evolução saturnina. Finda esta, o antigo Saturno penetrou numa espécie de noite cósmica, tal como o homem penetra num Devarkan, a fim de vir para uma nova encarnação. Então, Saturno se tornou Sol. Tal como a planta surge do germe, assim surgiu no antigo Sol o corpo humano físico. Ele foi cada vez mais permeado por um corpo etérico ou vital, de forma que no Sol se deu a penetração do corpo etérico ou vital no germe do corpo físico. O homem não era uma planta, mas tinha o valor de uma planta. Era constituído dos corpos físico e etérico, e sua consciência era, naquela época, semelhante à consciência do sono, ou à consciência que toda a vegetação do mundo físico ao nosso redor possui hoje. Então, a existência solar chegou ao fim. Novamente veio uma noite cósmica, ou, se assim quisermos chamar, um Devarkan cósmico. após haver penetrado nesse Devahan, o Sol transformou-se na antiga Lua. Então, ressurgem as partes da entidade humana que já existiam em Saturno e no Sol, os corpos físico e etérico. Durante a evolução lunar, lhe fora acrescentado o corpo astral. Agora o homem possuía corpo físico, corpo etérico e corpo astral. Disto se deduz que o corpo físico, após haver surgido em Saturno, percorreu na Lua seu terceiro estado. O corpo etérico, acrescentado no Sol, foi elevado agora a um segundo grau de perfeição. O corpo astral, acrescentado apenas então, estava na Lua em seu primeiro estágio. Sucede agora na Lua algo que durante o estado de Saturno e do Sol não poderia ocorrer enquanto a evolução saturnina e solar preservou o homem como um ser relativamente uno num determinado momento da evolução lunar. Ocorreu o seguinte: todo o corpo cósmico se dividiu em dois elementos, um Sol e um satélite deste, a Lua. Portanto, enquanto na evolução saturnina falamos, de certa forma, de uma evolução planetária, e o mesmo quanto à solar, na Lua falamos de uma evolução, apenas quanto à primeira época deste estado. Isto se deve ao fato de, inicialmente, tudo o que constitui nossa Terra, nosso Sol e nossa Lua estarem conjugados num antigo corpo cósmico. Surgem, então, dois corpos. O que surge como Sol não é o atual, nem tampouco o antigo, do qual já falamos. É um estado especial, desligado da antiga Lua, como um estado solar, junto ao qual surge um planeta que o circunda exteriormente e que chamamos novamente de antiga Lua. Ora, qual é o sentido dessa separação do nosso precursor terrestre durante a antiga evolução lunar? O sentido dessa separação reside no fato de, com a separação do Sol, entidades superiores e as mais sutis substâncias haverem surgido da grande massa, terem surgido como Sol. As substâncias mais grosseiras e as entidades inferiores permaneceram na antiga Lua. Assim, durante a antiga evolução lunar, temos dois corpos em vez de um. Um corpo solar, abrigando entidades superiores, e um corpo lunar, abrigando entidades inferiores. Caso se houvesse mantido a totalidade, não ocorrendo a separação, certas entidades que se desenvolveram na Lua separada não poderiam acompanhar o ritmo evolutivo dos seres solares. Não estavam maduras para tal, tendo, portanto, de segregar as substâncias mais grosseiras e construir para si um cenário separado. Mas tampouco as entidades superiores puderam permanecer unidas a essas substâncias grosseiras. Isto teria tolhido seu progresso mais rápido. Também elas necessitavam de um cenário especial para a evolução. E esse lugar era o Sol. Observemos agora as entidades que se encontram no antigo Sol e aquelas que residem na antiga Lua, após a separação. Sabemos que durante o estado saturnino, o corpo humano físico teve seu início, que no Sol foi acrescentado o corpo etérico e na Lua o corpo astral. Ora, essas entidades humanas, ou se assim pudermos dizer, esses homens primordiais na Lua, haviam de fato acompanhado a Lua em sua separação. Eram aquelas que não haviam podido acompanhar a rápida evolução dos seres solares, aquelas entidades que se haviam separado juntamente com o Sol e agora viviam em meio às substâncias e matérias solares mais sutis. Portanto, esses seres humanos também se embruteciam durante a evolução lunar. Encontramos, pois, durante a evolução lunar, o homem num estado em que possuía corpo físico, etérico e astral. Ele estava, portanto, naquele grau evolutivo que hoje é próprio do animal. Também o animal possui o corpo físico, etérico e astral. Não se deve, porém, imaginar que na antiga Lua o homem tenha sido realmente um animal. Na Lua, sua figura tinha um aspecto muito diferente do atual animal terreno. Aos senhores, pareceria altamente fantástico se eu lhes quisesse mostrá-lo. Encontramos, portanto, nessa antiga Lua antepassados do homem atual, possuidores de corpos físico, etérico e astral, e que, após se haverem separado do Sol, adensaram seus membros, tornando-os mais grosseiros do que ocorreria se houvessem permanecido no Sol. Ora, os que se haviam separado com o Sol atravessaram também essa tripla evolução, saturnina, solar e lunar. Seguiam, no entanto, a direção do Sol, ao passo que os antepassados do homem seguiam a direção da Lua. Nessas entidades que acompanharam o Sol, podemos distinguir, igualmente, uma natureza trimembrada, paralela à organização tríplice do homem. Também no Sol havia entidades que, por assim dizer, haviam chegado a possuir três membros constitutivos, só que ao invés de levados ao embrutecimento após a separação, esses três membros chegaram a um refinamento. Imaginemos o seguinte processo. Após a separação, os antepassados humanos tornam-se entidades mais grosseiras do que eram antes, vindo a enrijecer-se. Em contrapartida, as correspondentes entidades no Sol se refinam. O fato de o homem haver recebido um corpo astral durante a evolução lunar leva-o, de certa forma, a descer ao estágio da natureza animal. As entidades que não o acompanham, elevando as mais finas substâncias em direção ao Sol, aperfeiçoam-se. Portanto, assim como o homem se enrijece na Lua, No Sol surgem entidades de alta espiritualidade. Na ciência espiritual, se denomina essa espiritualidade como a contraimagem daquilo que se desenvolveu na Lua. Na Lua, os homens se desenvolveram até o valor, por assim dizer, do animal, apenas de não o serem. Perdão, apesar de não o serem. Ora, sempre se distinguiu com certa razão entre vários graus de animais. Os homens animais da Lua surgiram distinguindo-se essencialmente em três graus, designados na ciência espiritual por touro, leão e águia. São eles iguais às figuras típicas do reino animal. Havia, portanto, na antiga Lua, três diferentes agrupamentos: homens touro, homens leão e homens águia. Embora não devamos designar com tais nomes os atuais touros, leões e águias, de certa forma, a natureza degenerada daqueles homens primordiais, denominados homens-leão na Lua, expressa-se nas espécies felinas, a dos homens-touro, nos animais ungulados e assim por diante. Era esta a natureza embrutecida após uma tripla evolução. No Sol, porém, existiam as contra-imagens espirituais. Existiam aí também três grupos. Enquanto a evolução do elemento astral na Lua formou esses três diferentes homens-animais, no Sol surgiram os correspondentes homens espirituais, na verdade, como entidades angélicas espirituais, designadas também, desta vez, porém, como contra-imagens espirituais, por leão, águia e touro. Observando, pois, o Sol, teremos entidades espirituais representativas das imagens primordiais plasmadas em beleza e sabedoria. E na antiga Lua, teremos como que reproduções enrijecidas daquilo que existe no Sol. Aí subjaz, porém, outro mistério. Essas imagens na Lua não deixam de relacionar-se com suas contra-imagens espirituais no Sol. Na antiga Lua, há um grupo de homens primordiais, os homens touro, e no Sol, um grupo de seres espirituais, designados por espíritos touro. Havendo uma relação espiritual entre o protótipo e a reprodução. É que a alma de grupo é o protótipo e, como tal, atua sobre as reproduções. As forças emanam da alma de grupo e dirigem a reprodução. O espírito leão dirige as entidades que constituem sua reprodução como homens-leão. O espírito águia, os homens-águia. E assim por diante. Se esses espíritos do alto houvessem permanecido unidos à Terra, unidos às suas reproduções, tendo de residir nelas, não teriam podido ativar-se, exercitar as forças necessárias à salvação e ao desenvolvimento das reproduções. Preocupavam-se em, de maneira superior, zelar pelo que deveria desenvolver-se na Lua. O espírito touro preocupava-se em zelar pelos homens touro. Sabia que na Lua não poderiam encontrar condições para seu próprio progresso, devendo, pois, habitar no Sol e de lá enviar suas forças para os homens touro. O mesmo se dava com o espírito leão e com o espírito águia. É este o sentido da evolução. Certas entidades necessitavam de um cenário superior, tal como as entidades que, por assim dizer, eram suas reproduções físicas. Essas precisavam de um cenário inferior, mais modesto. Para poder atuar, as entidades espirituais tiveram de destacar o Sol e enviar suas forças do exterior. Vemos, pois, como de um lado há uma evolução descendente e de outro lado uma evolução ascendente. Ora, a evolução da antiga Lua prossegue. Pelo fato de atuarem de fora sobre suas reproduções, as entidades espirituais espiritualizam a Lua, de forma que esta possa, mais tarde, reunir-se ao Sol. Os protótipos retomam suas imagens, como que absorvendo-as. Configura-se novamente um Devahan cósmico, uma noite cósmica, chamada também de Pralaya. Enquanto estados como Saturno, Sol e Lua são denominados Manvantaras. Manvantaras. Após essa noite cósmica, surge da escuridão do seio cósmico nosso estado terrestre, incumbido de levar o homem a poder acrescentar aos corpos físicos etérico e astral ainda o eu, ou o portador do eu. Agora, porém, é necessário repetir ainda uma vez o que já se desenvolveu antes. Trata-se de uma lei cósmica. Quando qualquer estado superior está para surgir, é necessário repetir o que já ocorreu antes. A Terra devia, pois, primeiro percorrer, mais uma vez, o estado do antigo Saturno. Mais uma vez evoluiu, como que do germe cósmico, o primeiro indício do corpo físico. Ocorre, então, uma repetição dos estados solar e lunar. O Sol, a Terra e a Lua estão ainda unidos num só corpo. Há então uma repetição do que já ocorreu antes. O Sol se destaca novamente. Acompanham-no de novo aquelas entidades superiores que necessitam desse cenário superior para a evolução. Elas levam consigo as substâncias mais sutis, para com estas fundar aí seu cenário cósmico. Portanto, da Terra, que continua ainda em seu corpo, a Lua, separa-se o Sol, levando consigo aquelas entidades capacitadas a encontrar nele seu progresso. Podemos imaginar que entre essas entidades se encontrassem, sobretudo, aquelas que haviam funcionando como protótipos. Todas essas entidades que durante a antiga época lunar haviam alcançado a correta maturidade progrediam, não podendo consequentemente habitar mais nas substâncias e entidades mais grosseiras contidas na Terra mais Lua. Tiveram de retirar-se, inaugurando no novo Sol, no Sol atual, uma nova existência. Que entidades eram essas? Eram descendentes daquelas que já no Sol, durante o antigo estado lunar, haviam se desenvolvido como espírito touro, espírito leão e espírito águia. E as mais elevadas, as mais avançadas dentre elas, haviam reunido em si a natureza de águia, leão e touro numa harmoniosa unidade. São aquelas entidades que se podem denominar os protótipos do homem, homens do espírito, no verdadeiro sentido. Pensemos que entre aquelas entidades encontráveis durante a antiga época lunar como espírito touro, espírito águia e espírito leão, houve aquelas que atingiram um grau superior da evolução. São os autênticos homens do espírito, que agora preferem estabelecer sua morada no Sol. Trata-se, por assim dizer, de contraimagens espirituais daquilo que se desenvolve lá embaixo, na Terra mais lua isolada. Lá, no entanto, desenvolvem-se os descendentes daquelas figuras que estavam na antiga lua. Ora, podemos imaginar que já na antiga lua ocorrera, em certo sentido, uma condensação, um endurecimento dessas entidades. Assim, os descendentes dessas entidades da antiga lua tinham de mostrar a mesma tendência à condensação e ao endurecimento. De fato, se inicia para a parte destacada composta então de Terra mais Lua, uma época triste e sombria. Acima, no Sol, um desenvolvimento sempre mais vigoroso e ativo, uma vida cada vez mais plena. Embaixo, na Terra, tristeza, desolação e uma solidificação acelerada. Surgiu agora algo que somente a evolução possibilitou. O que constitui a Lua atual separou-se do corpo cósmico comum, Terra mais Lua, e é o que hoje a Terra permaneceu. Com a Lua retiraram-se as substâncias mais grosseiras que haviam impelido a Terra a um completo endurecimento, libertando-se esta daquilo que a havia levado à completa desolação. No início, portanto, de nossa evolução terrestre, a Terra estava unida ao Sol e à Lua atuais. Houvesse a Terra permanecido junto ao Sol, o homem não poderia chegar à evolução atual. Não teria podido acompanhar uma evolução como a necessidade pelos seres, como a necessitada pelos seres no Sol. Lá em cima não se desenvolvia o homem, tal como vive na Terra. Desenvolvia-se um protótipo espiritual do homem, do qual, no fundo, o homem atual, em sua forma física, é apenas uma imagem. Tivesse, por outro lado, a Lua permanecido na Terra, o homem se teria paulatinamente ressecado e mumificado, não encontrando qualquer possibilidade de evolução terrena. A Terra se teria tornado um corpo cósmico desolado e ressecado. Em vez de corpos humanos, tais como existem hoje na Terra, haveria surgido algo como estátuas mortas, que teriam crescido do solo como os seres humanos ressecados. Isto foi evitado à medida que a Lua se separou, partindo para o espaço cósmico. Com isto, surgiu na Terra a possibilidade de acrescentar-se um eu aos corpos físico, etérico e astral dos descendentes das figuras da antiga Lua, de forma que o homem pôde conceber o eu justamente pelo fato de as forças do Sol e da Lua atuarem do exterior, mantendo aí o equilíbrio. Na Terra, o homem encontrou seu progresso. A herança da Lua representava, em certo sentido, uma evolução descendente dirigida a um estado inferior. Agora, porém, ele recebia um novo ânimo, um novo impulso para o alto. Durante todo esse tempo, desenvolveram-se cada vez mais as entidades espirituais que se haviam separado com o Sol. Imaginem, os senhores, que tivéssemos à nossa frente um bloco de duro ferro e, digamos, fôssemos pessoas de força muscular mediana. Nós golpeamos, tentando aplainá-lo. Não conseguimos, porém, dar-lhe forma. Só conseguimos moldá-lo após amolecê-lo por fusão. Algo semelhante ocorreu com a Terra. Após haverem as substâncias mais grosseiras acompanhado a separação da Lua. Agora, os seres terrenos podiam ser moldados. Agora, interferiram novamente as entidades que tinham sua esfera no Sol e que, durante o antigo estado lunar, haviam interferido do Sol sobre a antiga Lua como almas de grupo. Antes da separação da Lua, as substâncias eram muito densas. Agora, essas entidades atuavam como forças que configuravam e moldavam cada vez mais o homem em sua forma atual. Observemos isto um pouco mais exatamente. Imaginem os senhores que houvessem podido estar nesse corpo cósmico constituído de Terra mais Lua. Caso se houvessem tornado clarividentes, teriam visto as entidades espirituais já descritas. Sobre a Terra, teriam visto uma espécie de endurecimento, de desolação, concluindo não haver em redor nada além de deserto. Tudo pareceria morto na Terra, concluindo-se que a força do Sol não poderia ganhar influência sobre aquilo que se preparava para tornar-se um grande cemitério. Então, os senhores teriam vivenciado como a massa lunar se destacou da Terra. As substâncias terrestres tornaram-se suaves e plásticas, podendo-se dizer que as forças provenientes do Sol reencontravam a possibilidade de atuar. Os senhores teriam visto como agora os espíritos touro recobravam a influência sobre os seres humanos, suas reproduções, o mesmo se dando com os espíritos leão e os espíritos águia. E teriam apontado a Lua no exterior, que havia obscurecido sua influência nefasta por seu afastamento, atuando então apenas à distância e tendo capacitado a Terra a receber novamente a atuação das entidades espirituais. Na próxima palestra, veremos que quadro se apresenta ao clarividente quando este acompanha as imagens remanescentes da evolução passada na crônica do Akasha. Remontando ao antigo estado saturnino, dizemos que aí se plasmou a primeira disposição para o corpo físico do homem. A forma física atual formou-se inicialmente em Saturno, como que a partir do caos cósmico. Veio então o estado solar. À primeira forma do corpo físico agregou-se o corpo etérico. Na antiga Lua acrescentou-se o elemento astral, tanto naquelas formas que prosseguiram na evolução na Lua separada, como também nos espíritos do Sol isolado. Na Lua habitavam as reproduções, no estado de valor animal, e no Sol viviam os protótipos espirituais. Na Terra, finalmente, formou-se paulatinamente um estado que capacitou o homem a acolher novamente o elemento astral desenvolvido no Sol durante a evolução lunar e que agora atuava nele como força. Acompanhemos agora esses quatro estados, tal como nos são descritos no Evangelho de João. Aquela elevada força que durante a evolução saturnina conduz o germe espiritual do caos cósmico para a formação humana física é denominada pelo escritor do Evangelho de João como o Logos. O que foi acrescentado no Sol ao elemento surgido em Saturno foi chamado por ele de vida. Aquilo que chamamos correspondentemente de corpo etérico ou vital. O que foi acrescentado na Lua chama ele de luz, por ser a luz espiritual, a luz astral. Essa luz astral provoca na Lua separada um endurecimento e no próprio Sol uma espiritualização. Aquilo que surgiu como elemento espiritualizado pôde progredir cada vez mais. E quando o Sol se afastou novamente da Terra, o que se havia desenvolvido no terceiro estado penetrou no homem. Este, porém, não era ainda capaz de ver o que, fluindo do Sol, plasmava-o e atuava como força. Expressemos agora, com as palavras de João, algo que compreendemos claramente como o essencial da evolução saturnina. Abre aspas. No princípio era o Logos. Fecha aspas. Dirigindo-nos então ao Sol, expressemos o fato de aí haver continuado a desenvolver-se o que surgir em Saturno, acrescentando-se o corpo etérico. Abre aspas. E o Logos era a vida. Fecha aspas. Na Lua foi acrescentada a entidade astral, tanto sob forma corpórea quanto sob forma espiritual. Abre aspas. No Logos, vivificado, fez-se a luz. Fecha aspas. A luz prosseguiu em seu desenvolvimento de um lado para uma luz clarividente, quando o Sol se destacou da Terra, e de outro com o homem, para a escuridão, pois quando devia receber a luz, ele, que era a treva, não compreendeu a luz. Leiamos, pois, iluminando o Evangelho de João a partir da crônica do Akasha, a evolução cósmica da seguinte forma. No princípio, durante a evolução saturnina, tudo se originou do Logos. Durante a evolução solar, a vida estava no Logos. E do Logos vivificado surgiu, durante a evolução lunar, a luz. E do Logos vivificado e reluzente surgiu, durante a evolução no Sol, a luz numa forma elevada, permanecendo, porém, os homens num estado de escuridão. E do Sol, aquelas entidades que eram os evoluídos espíritos touro, leão, águia e homem, irradiavam qual luz para a terra, em direção às formas humanas que se plasmavam. Estas, porém, eram a escuridão e não podiam compreender a luz que irradiava em sua direção. Não devemos imaginar aí a luz física, mas a luz que conjugava as irradiações das entidades espirituais, dos espíritos touro, leão, águia e homem, que constituíam uma continuidade da evolução espiritual da Lua. O que irradiava para baixo era a Lua espiritual, era a luz espiritual. Os homens não podiam recebê-la nem compreendê-la. Em toda a sua evolução, eles eram incentivados por ela, sem, no entanto, ter consciência disso. Abre aspas. A luz irradiava para as trevas, mas as trevas não podiam compreender a luz. Fecha aspas. É desta forma paradigmática que o escritor do Evangelho de João expõe essas grandes verdades. E aqueles que sabiam disso foram desde sempre denominados os servos ou sacerdotes do Logos, tal como era no princípio. É um sacerdote ou servo do Logos, tal como era no princípio, quem fala deste modo. No Evangelho de Lucas, encontramos, no fundo, exatamente a mesma coisa na introdução. Procurem ler, com um entendimento correto, o que diz o escritor do Evangelho de Lucas. Ele quer informar as coisas que aconteceram desde o início. Abre aspas. Tal como nos transmitiram aqueles que viram por si mesmos desde o início e que foram servos do Verbo. Fecha aspas. Por isto acreditamos terem sido servos do Verbo ou do Logos os que escreveram esses documentos primordiais. Aprendemos a crer nisso ao ver, partindo da própria pesquisa espiritual, como tudo se passou e como nossa evolução transcorreu através de Saturno, Sol e Lua. Vendo nas abrangentes palavras dos Evangelhos de João e de Lucas, que podemos reencontrar essas verdades independentemente de tais documentos. Aprendemos a revalorizá-los, concluindo. Tais evangelhos constituem um documento pelo fato de terem sido escritos por pessoas capazes de ler no mundo espiritual. São também um elo de entendimento entre nós e os que viveram nos primórdios. Nós olhamos de certa forma, nos olhos, dizendo, abre aspas, nós vos conhecemos, fecha aspas. Ao reencontrarmos na ciência espiritual aquilo que eles próprios conheceram. Fim da terceira palestra.